Olá, olá! Tamo de volta. Tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast sobre o futebol europeu, né? Com foco nos jogadores brasileiros que jogam na Europa. Eu sou o Bob, tô voltando aqui com os meus amigos Matheus Palmieri e com. Ô, Gustavo, o que é esse cabelo aí, Gustavo? A gente vai fazer um anúncio aqui que é o seguinte: tô com o Matheus, tô com o Gustavo, tamo de volta depois de um mês, né? Sem fazer. Mais de um mês, né? Sem fazer podcast. Querendo ou não, o futebol europeu tava parado, né? Só tava rolando ali janela de transferências. A gente vai falar bastante disso hoje. O anúncio que eu já tenho para fazer é que a gente tá mexendo nossos pauzinhos aqui. Ninguém me liberou a falar isso, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu quero empolgar nossos ouvintes.
Denúncia.
A galera que tava acostumada, né, a nos ver, além de nos ouvir, a gente já teve há um tempo atrás, a gente fazia os episódios em áudio e vídeo. Nós estamos mexendo os pauzinhos aqui. Chamem a Joana Bueno lá no Instagram dela, nas redes oficiais dela, pra cobrar da Joana, porque a Joana me prometeu que a gente vai fazer em vídeo de novo. E por isso que eu falei do Gustavo, porque o Gustavo apareceu aqui com cabelo cor de miojo.
Que isso, cara? Tá loirinho. Não, pô.
Ele meteu um platinado aqui que.
É o Arrascaeta de Berlim, pô.
Tá bom. Então, Gustavo.
Ouvi dizer que quando ele tá na rua aqui com os lourão, os alemão lourão, todo mundo fala, pô, esse maluco com certeza daqui, tá ligado?
Não,
Com
tá igual.
certeza.
Tá
Tá igual.
Então, assim, por enquanto vocês ainda não vão ver, só vão ouvir. Semana que vem, se a gente já tiver, você vai estar loiro ainda?
Boa.
Ah, então tá. Então.
Como é que. Pô, é natural isso aí.
É, né? Tá certo. Eu vou começar a te chamar pelo seu apelido, inclusive, você prefere? Porque o apelido dele é Cola, não sei por quê, né? Mas vai que cola, então.
Nossa
É
Senhora.
mesmo? Não foi boa essa.
Puta,
Não, mas é que eu vou começar a chamar ele de Gustavo Cola, então, o nome artístico dele. E, pô, é o seguinte, eu já falei muito, muito provavelmente esse é o máximo que eu vou falar no episódio de hoje, porque eu comi um almoço aqui que tava meio pesado. Eu tô voltando de férias também. Foi só entrar de férias que os caras decidiram não fazer podcast, né? Eu acho engraçado isso, né?
semana que vem eu tô de férias.
Então, justamente por isso, já que você tá saindo, eu vou te dar a oportunidade de falar aí, sobre o mercado da bola. Eu vou baixar a minha bola aqui. E aí o Gustavo e o Matheus vão contar pra gente o que tá rolando de transferência. Eu vou descansar que eu comi um almoço aqui, tá pesado. Vocês podem começar
Cara, eu queria começar, acho que a gente já tinha comentado em outros
aí.
episódios, que eu tinha medo dessa janela de transferência,
Que
cara.
isso?
Eu achava que muitos brasileiros iam mudar de time, jogadores de seleção, e que podia afetar muito,
Podia dar ruim.
podia dar ruim para nossa seleção, mas a princípio, pelo que a gente tá vendo aí dos amistosos, tá todo mundo se encaixando direitinho. Então,
Ou quase todo mundo, né?
ou quase todo mundo.
Ou quase todo mundo.
É que acho que as próprias mudanças foram legais, né? Assim.
Amistoso é aquela parada assim, né? Pô, se tu entra e faz 3 gols, maneiro. Se tu não entra também, tanto faz. Aí, tipo, é amistoso,
Tem um
ninguém.
desconto, começo de temporada.
Era mais pensar onde os jogadores que teoricamente são titulares na seleção brasileira iam se encaixar, né? A gente vai falar um de cada um aqui. Mas me parece que foram boas mudanças até o momento.
Cara, eu acho que assim, se vocês quiserem já começar com a que talvez seja mais, entre aspas, preocupante. Porque assim, você até falou disso, né, Gustavo, que você tava um pouco com medo e tal. Cara, as mudanças que eu vejo, principalmente nos caras que já estão mais com o pé na Copa, assim, a maioria são boas, né? O próprio Rafinha, pô, o maluco sai do Leeds, o time tava brigando para não cair, para jogar no Barcelona. O Barcelona é que melhora muito o elenco, né, pra temporada, faz uma janela boa.
Melhor elenco, pior as contas, né?
É o que tinha pra fazer lá, né? A preocupante que eu queria dizer é o Dani, né? Preocupante assim, não sei, mas.
Aleatório.
Cara, o Daniel precisava de um time pra ele jogar, o fato é esse. Tipo, o maluco tá com o pé na Copa, pelo Tite, ele tá garantido e ele precisava arrumar um time pra ele jogar. Ele arrumou um time do México. Então.
Pô, isso aí me lembra o Júlio César, antes da Copa de 2014, que ele foi jogar no Canadá lá, tipo.
Deu no que deu.
Nada a ver, nada a ver. Depois o cara até volta pro Benfica, tipo, tem uns anos bons, mas assim, parece a mesma vibe, assim,
A
sabe?
diferença é que, querendo ou não, assim, o Dani não é titular, né? O Júlio César, naquele momento, ele ainda era
Ele
titular da
ainda era
seleção,
titular.
né? Então, talvez
Eu
tenha esse
quero falar
agravante.
que o Dani não é titular. Eu acho que o
Ah,
Dani
mas
não
não.
vai ser o titular, mas sim,
Naturalmente.
foi o que o Matheus falou, cara. É nessa pegada. Precisava jogar e foi pique Júlio César.
Faz aquele comentário aí, porque você que tava ligado nisso, da entrevista que ele deu quando ele chegou lá, como é que foi?
Não, a entrevista é maravilhosa, né? Que ele chega e fala, não, muito feliz de jogar no México e tal, né? Ele morou muito tempo na Espanha, fala espanhol fluente, aí chega e fala que...
Sou identificado com a cultura.
Sou identificado com a cultura do México, porque quando eu era pequeno eu via Chave, Chapolin e Chiquititas. E aí o Bob levantou a bola que eu nem sabia que Chiquititas não é mexicana. É argentino. Eu também não sabia essa parada.
Não, e outra, né? E outra. O Chapolin, o Chaves, etc. lá, os bagulho lá, são de uma rede de televisão mexicana que é dona do América do México, que é o maior rival do Pumas. Ou seja, o maluco chegou falando um monte de merda.
E outra coisa que eu... Pelo que eu vi, né, desse primeiro jogo dele lá na Liga do México, ele jogou de meia-direita, como ele jogava no São Paulo.
Deu assistência, também, né?
Deu assistência, escanteio, né?
É, e jogou 90 minutos também, né? Então, assim, acho que pelo menos...
É, ele vai jogar, eu não tenho dúvida que ele vai ser titular do time.
Se considerar que a última partida dele foi com o Barcelona, então, pô, tem pelo menos um mês e meio, ele volta e joga 90 minutos e dá uma assistência, que assim...
Eu acho que o Dani é muito profissional. Ele foi lá pra realmente pra jogar, pra não ficar entre reserva e titular. E deve ir pra Copa porque é um homem de confiança. É um cara que é líder e tudo mais, né?
Então... E aquilo também, ele poderia ter ido pro Atlético Paranaense, né? Que era uma possibilidade e tal. Eu acho que, cara, também não é aquilo assim. O Campeonato Mexicano não é uma top liga assim do mundo, mas também não é uma base.
Eu ia falar isso, eu ia fazer um advogado já, porque assim, eu acho que existe um desconhecimento do futebol mexicano por parte de muita gente. Cara, não é essa meba toda não, pelo contrário, é uma liga competitiva, né?
Pelo contrário, a gente lembra as Libertadores antigamente. Exato. Quando os times mexicanos chegavam muito mais do que chegam esses times que chegam hoje em dia.
E é uma liga com dinheiro, cara. Então, tipo assim, às vezes os mexicanos vêm aqui e levam, como levaram o... Não foi o Soteldo diretamente, né? Mas assim, foi buscar o Soteldo no MLS e tal. Tipo, tem jogadores.
Tirando assim, jogador europeu, Tovan foi pra jogar na Liga Mexicana. Gignac, né? Uma galera
do Palmeiras e tal. Então, assim, é um negócio meio aleatório porque tu não vê. O Messi, por exemplo, não sairia pra ir pra uma Liga do México. Mas também não é um tiro no escuro como foi o Júlio César lá em 2014, né?
Também acho. Tá valendo.
É assim, é o que o Gustavo falou. Precisava jogar. Melhor ele jogar tomando tequila do que passando tempo em Curitiba.
Assistindo Chaves. Esse cara é muito engraçado.
Boa sorte pra Dani Alves.
Good crazy. Das outras, assim, a gente pegou tudo que... A gente fez um sumário aqui do que é oficial, do que já aconteceu. Até os caras que já estão jogando, né? Eu falei do Rafinha. Eu acho que tem uma... Temos que falar do Rafinha, na verdade, porque o Rafinha fez um baita de um golaço. Tudo bem que é pré-temporada, mas, cara, jogando é o clássico contra o Real Madrid, na estreia do Leva, que todo mundo queria ver o Leva, e o maluco meteu um baita de um golaço. Eu boto muita fé no Rafinha essa temporada no Barcelona. Acho que tem muito tempo que o Barça não tem um jogador com papel e na posição que ele joga que se destaca, né? A gente vê aí o Dembélé há várias e várias temporadas que era pra ser esse cara de lado de campo e até essa molecada nova do Barça tem outras características. Então, pô, eu tenho muita esperança e me empolgo muito com o Rafinha no Barça, assim.
Cara, o último maluco canhoto que se destacou no Barcelona jogando no ataque foi o Messi, né?
Foi o Messi. E jogando pelas pontas, se for pensar depois do Neymar, por exemplo, não teve ninguém.
O Griezmann chegou a fazer ali, mas não rendeu.
Não tem aquele ponta, né? Que é pra ser, pra ser o Rafinha agora. E pô, o cara meteu gol no Real, meteu um baita no golaço, assistência do Militão.
Vamos chegar lá. Eu acho que o Rafinha, assim, me preocupa só o fato, né, do Dembélé ter ido muito bem no fim do ano passado, ter renovado o contrato, ser francês, ter toda aquela coisa de, né, mas eu acho que o Rafinha tem tudo pra ser titular. Deslanchar. É um cara que tem a ver com o Barcelona, acho que falta o Barcelona ter aquele cara driblador, que depois que o Neymar saiu eles não encontraram. É um cara que vai pra cima, é um cara que dá show. Então, cara, acho que tem tudo pra... Ainda mais e o que ele vai dar de assistência pro Lewandowski vai ser sacanagem.
Não, é o que... Assim, a gente pega os números aí, né? O Matheus até separou aqui. O maluco jogou dois jogos já, meteu dois gols, duas assistências. Beleza, pré-temporada, ok. O primeiro jogo foi contra o time dos Estados Unidos lá, mas enfim.
Isso é uma coisa que você pegar a trajetória do Rafinha, Sporting, Rennes, né? Se não me engano, sim. Leeds, ele sempre foi líder em assistência em onde ele jogou.
Muita participação em gol, né? O cara faz gol, dá assistência.
Ele é muito Ele é muito bom nisso de jogar pela ponta e tudo mais. Eu acho que foi um acerto do Barça. E pra gente também.
A outra.
O meu único ponto assim, do Rafinha é que eu acho que ele foi caro.
Acho que foi caro?
Eu acho que 58 milhões ele é caro.
Ainda mais pro Barcelona.
Não,
mas esse não é nem o ponto.
Tu considerar que é o Leeds, né, cara? Tipo, que poder de barganha o Leeds tem ali pra negociar um valor maior, sabe?
Puta, a galera da Premier League tem uma grana.
É, esse é o problema, talvez.
Mas assim, tem que também. Tu é o Barcelona, o cara quer jogar no teu time. Tem que usar, cara, o maluco não quer ficar com você. Pô, tu vai forçar um funcionário a ficar contigo contra a vontade dele e tal. E aí tu pega os outros números também, né? Tipo, o Jesus custando 52, o Richarlison custando
58. Eu falo Richarlison.
E o Richarlison, assim, já vem de algumas temporadas com mais frequência na Premier League que o Rafinha.
Própria seleção, né? O cara com muito mais bagagem de seleção.
É, porque assim, o Rafinha estourou tem o quê? Um ano e meio.
Sim.
Então, que ele tá em evidência
sim.
É isso.
Então, assim,
valia uns 40 ali, você acha? 35.
Acho que uns 40.
40 tá bom.
45. Mas 58 eu achei muito. Assim.
Mas aí eu te falo. Aí é totalmente aposta, palpite, assim. Mas eu, hoje, vejo ele dando mais retorno, inclusive financeiro, do que o próprio Richarlison.
Mas eu não tô nem...
Não, tempo, assim, pro momento, né?
O que eu tô falando o Leeds vendeu muito bem.
E o Barcelona gastou demais.
É, não é demais também, porque se a gente for pegar o que o Barcelona gastou demais nesses últimos anos, 15, 20 euros, milhões de euros a mais é troco, né? Mas eu acho que eles poderiam ter, né, tentado ele chegar num valor menor, mas enfim.
Pode ser.
Tá assinado, tá
mas
feito.
Mas aí eu acho que entrou muita concorrência do Chelsea também.
Pode ser também.
Aliás, foi outro assunto, outro tópico, a briguinha ali, a rixa entre Barcelona e Chelsea na janela, né? Que, enfim.
O Barcelona tá engolindo.
Tudo que o Chelsea quer, o Barcelona vai lá e pega. Né?
Pois é. Falando ainda de brasileiro e que trocou de time... Acho que também o Matheus pode falar melhor porque ele acompanha mais de perto o Arsenal, mas assim, a sensação, na verdade, da pré-temporada, não sei se a gente tá enviesado porque a gente é brasileiro, mas eu diria assim, mundialmente falando, é o Jesus porque, beleza, retoma aqui o que eu acabei de falar, é amistoso, é pré-temporada, depois que as coisas começam a valer de verdade, muda tudo, mas pô, o maluco fez 4 gols em 4 jogos contra o Chelsea, que inclusive foi um amasso, né, do Arsenal. Ele meteu um baita de um golaço, que ele deu a cavadinha. Elogio de todos os lados, Arteta elogiando, enfim. Fala aí, você que acompanha mais de perto.
Bom, tu falou aí da sensação de todos. Tava pensando aqui, talvez seja mesmo.
Eu acho que é, cara.
Talvez seja mesmo. Assim, aí é questão de pegar número e tal, mas o Haaland também no City, né, que estreou fazendo gol.
10 minutos de jogo ele fez gol.
Nunca tinha vencido o Bayern com o Borussia e tal. É, talvez se equipare ali, mas o Jesus é mais constante, né?
Teve mais jogos, né? O Arsenal jogou 4 jogos.
É, o Jesus tem 4 jogos e 4 gols, né? O Arsenal não perdeu na pré-temporada. Só que assim, de novo, como um cara que acompanha o Arsenal nos últimos anos.
É sempre assim.
Não é sempre, pior que não é sempre assim. Tem vezes que é melhor, tem vezes que é pior. Só que, cara, pré-temporada não garante nada.
Sim.
Então, assim, ele pode ter... gastado todos os gols dele e ficava os primeiros 5 jogos sem marcar, por exemplo. E não vale de nada a pré-temporada. Então, eu acho que o começo é animador, é bom. Mas também, cara, assim, futebol é aquela parada. Vai dar 2 jogos, se ele não fizer gol, tanto faz o que ele fez, o que ele não fez na pré-temporada, né?
Vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer uma proposta pra quem tá nos ouvindo. Eu confesso, por exemplo, eu vi os lances do jogo contra o Chelsea. Os outros jogos eu não assisti, não acompanhei. E aí, o que eu comecei a levantar a bola? Então, vamos ver se o Jesus tá bem mesmo. E pra você que quer ver... Você gostou dessa, né?
Muito bom.
Obrigado. Não, é porque assim, ó. Nós vamos transmitir pelo aplicativo. O OneFootball transmite nesse sábado. O jogo é às 8h30 da manhã. Então, assim, é cedo. Sei que é cedo. Mas, cara, já que o maluco é o cara mais badalado aí da pré-temporada, vamos ver como é que ele tá se encaixando no Arsenal. Arsenal e Sevilha, 8h30 da manhã, né? Horário de Brasília. Você assiste ao vivo no OneFootball, então todo mundo aí que nos acompanha certamente tem o um aplicativo, né, baixado. Fica de olho pra assistir o jogo. De graça, tá, esse jogo. Então já marca aí na agenda. Pra não só assistir o Jesus, mas assistir também os outros Gabriels, né. O Arsenal, que é um time que tem 3 Gabriels, 3 Gabriels de seleção, né.
Plural,
Martinelli.
De Gabriel a Gabriels.
Cara, eu espero que seja, porque eu tô falando isso tem umas 2 semanas.
Não, sei mesmo, assim.
Tomara que seja.
Eu fico nessa. Tipo, eu não sei qual é o plural de Matheus.
Mateis. Não, é Mateuses.
Mateuses?
Acho que é, cara.
Porra.
Agora, Gabriels é, mano. Porque Gabriels não é, né?
Não sei.
Porra. Então, os Gabriel também
é
chapéu, não é.
Ou chapéu.
Não, é... Enfim, o Gabriel Jesus, o Gabriel Martinelli e o Gabriel Magalhães.
E o
Marquinhos
e
também.
E o Gabriel Marquinhos.
É Gabriel também?
Não.
Ah, tá. Você me pegou, pô. Mas, pô, o negócio é assistir o jogo. Você vai assistir?
Vou assistir, claro.
Tá bom.
É o primeiro jogo do Gabriel Jesus no Emirates, né? O jogo
verdade.
É
sim, sim. É verdade.
Eu vou assistir também. Mas é porque eu vou trabalhar.
Ah,
e
então.
E aí eu vou ter que fazer o...
Tá, eu vou assistir também porque o jogo é 1h30.
É, eu vou estar trabalhando.
Ah, então tá. No sábado.
No sábado.
Tá vendo?
É.
Você tá aí reclamando que eu tô te falando pra você acordar 8h30 pra ver o jogo no seu sábado de lazer. O menino aqui, ó, é compromisso. Sabadão, é. Labuta.
Também, ó. Segunda-feira.
Segunda-feira é praia.
Não é praia porque pra onde eu vou não tem praia.
Ah, não?
Não.
Laguinho.
Pô, mas... Aí tu vacilou, pô.
Não, mas tem...
Verão europeu.
Tem piscina.
Ah, então tá bom. Enfim, assistam o jogo aí, jogo 8h30 da manhã, com os brasileiros do Arsenal. O último jogo, né, do Arsenal, antes de estrear na Premier League. Pra ver se o Jesus tá bem mesmo. É,
não,
eu
falando
vou ver.
Dos Gabriels,
uhum.
Todos os titulares, né? A
uhum.
princípio, isso é muito bom pra seleção.
Aliás, o próprio Martinelli, a gente falou bastante do Jesus, mas o Martinelli relativamente bem também, né, nesses jogos, né? Deu assistência no último jogo. Veio numa crescente, né, na seleção e no Arsenal. No fim da temporada passada. Então...
Não.
Arsenal acho que é um time a ser muito observado na temporada, porque são três jogadores de seleção, mas que ao mesmo tempo nenhum deles tá garantido, pelo contrário, né? Os três brigam por vaga. Então acho que é um time legal da gente acompanhar nesse início de temporada pra ver como é que esses caras vão estar dando, né? Vão estar respondendo, enfim.
Cara, e assim, eu sou um pouco suspeito pra falar, mas eu acho que o Arsenal é o time europeu que mais evoluiu de uma temporada pra outra. Porque se tu pegar, tipo, o Liverpool, pô, meteu um caminhão de gol no Leipzig, beleza. Fazer isso também temporada passada.
Uhum.
Pô, o City ganhando o Bayern, beleza. O City ganhava do Real Madrid temporada passada. Então, assim, a distância de evolução,
uhum.
né, do que era pro que tá agora,
uhum.
se evoluiu pra cima ou pra baixo, não mudou muito.
É que tudo bem que o Chelsea também é um dos times que a gente tá até preocupado,
sim.
que tá descendo um nível, né, depois dessa janela.
Mas
é
uma parada de mudar muitas peças também,
uhum.
né. Saiu dois zagueiros.
Eu acho que o Arsenal... Finalmente tomou um rumo, né?
Uhum.
Pô, vamos apostar uma molecada, vamos, sabe, tipo, tirou os medalhões, né? tá com o Odegaard, Saka, Gabriel Martinelli e Jesus no ataque.
Tem o Xhaka lá,
isso, né?
Ainda.
É, mas não dá pra botar só o juvenil, né?
Não,
tem que ter o coroa.
Tá certo.
Mas é um time muito interessante, é um time que com certeza vai ter uma energia legal da Premier League.
Mas até a gente aqui falando, né, de brasileiros na Europa e tal, não só falando de jogadores, mas
uhum.
o Edu...
É verdade, diretor técnico.
Diretor do Arsenal, né? Eu vi uma entrevista dele que ele falava que 80% do elenco do Arsenal tava matando o Arsenal
uhum.
quando ele assumiu. Então a reformulação era necessária, mas é aquilo, né? Não dá pra tu sair vendendo todo mundo, rescindir todo mundo, tem que ter um planejamento, estrutura,
tem que segurar o
Xhaka. Tem que segurar o quê?
Segurar. Hã?
É, tem que soltar, né? Mas é isso, assim, acho que não é um processo assim, do dia pra noite, eles estão fazendo já duas temporadas, uma e meia. E acho que o Arsenal tá evoluindo, assim, né? Tipo, tá melhorando. Não foi pra Champions temporada passada, porque realmente ali o fim de temporada do Arsenal era muito ruim. E o fim de temporada do Tottenham foi melhor. Mas talvez esse ano a sorte seja diferente, né?
Você falou do Tottenham. Ainda no futebol inglês, ainda nos brasileiros que mudaram de time. Falou já do Richarlison, né, por conta do valor, 58 milha que o Tottenham pagou pro Everton. E já jogou 3 jogos também. E aí? Eu confesso que o Richarlison é o que eu acompanhei menos desses todos. Também não foi muito comentado, né? É um time que tem uma diferença ali, porque você pega o trio de ataque do Tottenham, tem dois caras que são unanimidade total, assim...
Pra mim, melhor trio de ataque da Premier League.
Eita.
Kane, Son e Richarlison.
Caralho, o maluco veio.
Mesmo
pra cima do trio do City?
Pra cima do trio do City.
Ah, eu acho que tu tá falando...
Eu acho que tu tá falando...
Pera, mas
algo polêmico. Não, não.
O trio do City que a gente tá falando é De Bruyne...
Não.
Haaland, De Bruyne e Mahrez,
não,
por exemplo.
Que é outro ponto.
O Bernardo
também joga bola pra caramba.
Não tá de ponto, não, tudo bem.
Então.
Mas mesmo que seja o Foden frente, também. Mas... se for o Foden, aí beleza. Aí eu...
Aí beleza, eu concordo com o Gustavo.
Mas o problema é você comparar o Richardson com o Haaland.
Se você pegar os três melhores jogadores de cada um trio ali, ofensivo...
Até porque o Son, se você for ver, não é um cara que é um ponta, né? Ele...
O Son joga uma bola...
Não, joga muita bola, inclusive subestimado, mas...
Ele não é o ponta tipo o Rafinha, né?
Exato, ele não é aquele cara...
Ele é um cara mais, tipo, ele é aberto, mas ele é mais pra dentro, não sei se
mais... Que inclusive não, é mais ou menos o que faz o Bernardo Silva, é o que faz o De Bruyne um pouco.
É que o Bernardo Silva jogou até de volante nesse time. É.
Mas falando do Richarlison, eu acompanhei um jogo do Tottenham e os brasileiros começaram a titular. O time foi Kane, Son, Richarlison e Lucas, de 10. Se não me engano. Então, vamos ver também. A gente não falou muito do Lucas, né? Vai que é essa
vai
temporada
que
dele, né?
Eu tô ouvindo isso faz tempo, né?
Mas o do Richarlison também tem uma disputa ali com o Kulusevski, né? Que é um cara que foi bem ano passado.
Terminou bem a temporada, né?
Então, não sei até que ponto... Essa eu acho que é a transferência que mais me preocupa.
Cara, mas é que eu acho que tem muitas competições também. O Tottenham precisava de mais uma peça, né?
Eu achei um pouco...
E o Kane sofre com lesão também, né?
Mas acho que meio nada a ver, assim, cara. Porque, pros dois lados, assim, acho que o Tottenham tinha outros setores pra fortalecer. E, assim...
Isso eu acho também.
Cara, com todo respeito, assim, tu sair do Everton pro Tottenham, tipo...
É 6 por meia dúzia.
Não é porque, assim, tem diferença, mas, cara...
Pouca.
Pô, o Barcelona queria o Richarlison, o PSG queria o Richarlison, pô, um monte
também
de Richarlison. Aí tu vai pro Tottenham, tipo, beleza, tu vai disputar a Champions.
Em lugares onde, inclusive, ele seria talvez mais importante, né? Que acho que isso é um ponto também. Porque, cara, os caras têm o Harry Kane, tipo... a própria história do Barcelona, beleza. Foi o Leva no fim das contas, mas, cara...
Eu acho que ele não foi contratado pra essa posição.
Não foi. Mas os dois vão jogar juntos. Ele vai jogar até, né, como segundo atacante ali, ou de ponta, entre aspas.
Mas até pensando naquela parada, tipo assim, ó, o cara vai ser o dono do time. Cara, ele tá atrás do Kane, ele tá atrás do Son... Ele tá atrás, tipo assim...
Mas se ele, por exemplo, se ele vai pro PSG, ele não joga. Não tem como. E se ele vai pro Barcelona...
Mas aí, no PSG, talvez ele tivesse, né...
Eu não sei.
Mais experiências, tipo...
O PSG é maior, entre aspas, com muitas aspas, do que o Tottenham nesse momento do futebol.
Sim.
Então...
Ah, não, isso com certeza.
Não, e até, acho que sem aspas mesmo.
É, né?
Se tu pegar, acho que o Tottenham deve ter uns 4 títulos ingleses. PSG tem
8, 9, 10
anos.
Não, é que o PSG tem 10 anos de vida.
Eu acho que eu só acho que não sei se ele vai ser titular absoluto, mas se esse trio funcionar...
Uhum. É que tem uma coisa também que aí, em relação ao momento do Richarlison na seleção, eu acho que ele se transforma um pouco também. O Richarlison é garantido na Copa, porque ele é um homem de muita confiança do Tite.
Ele joga bem na seleção.
Ele joga bem, ele encarna, ele tem o espírito da seleção, então assim... Querendo ou não, também eu acho que tem o lado que é... O Richarlison, por mais que nem dê certo, é o que menos tem chance disso impactar a performance dele na seleção, sabe? Esse é meu ponto, assim. Ele sempre vai bem na seleção, o Tite confia muito nele, então não acho que isso vai dar B.O., sabe?
Eu acho que um ponto bom pro Richarlison, ele vai ser treinado por um técnico que eu acho muito bom.
Conte, né?
Muito bom técnico. Maluquinho, mas ele é muito bom técnico.
Lelé e careca.
Mas ele é muito bom técnico, então vamos ver. Esperar pra ver se o Richarlison vai ser titular, mas eu acho esse trio muito bom.
Boa. Nós estamos meio lento aqui, seguindo a nossa lista de...
É, até o almoço, né?
É, mas é porque é foda, cara. Quanto tempo já deu aqui? Já deu a meia hora. 20 minutos.
Tá longe.
É, tá suave.
Almoço
pesou, né? Pesou, juro por Deus, mano. O meu cérebro tá faltando oxigênio aqui... Tá indo tudo pra digestão. Quem ainda não se movimentou, mas a gente tem, né, um mês ainda de janela.
Acaba 1º de setembro.
Então, pouco mais de um mês. E tá rolando. O Antony eu acho que é o que mais tá rolando, né? O Antony, vez ou outra, aparece alguma coisa e tal, mas nada de muito concreto também.
Ninguém quer vender o Antony, né?
Pois é.
Você já vendeu tanta gente que não quer perder o...
Mas eu não gostaria de perder também, porque joga pra caralho.
Uhum. Aí fica aquela questão, né? O último apaga a luz também, né?
Esse é complicado, cara, porque assim, eu no lugar dele ia querer sair, sinceramente, mas
a questão,
é difícil.
A questão do Antony é que ele foi mais especulado no Manchester United, né?
Uhum.
Por causa do treinador do Ten Hag, que foi do Ajax pra lá. E cara, a grande questão é que também ele terminou a temporada machucado, então ele teve um problema no tornozelo e tal, ficou acho que 3 meses, ficou um tempo longo afastado. E aí fica aquela questão, tipo, como é que ele vai se transferir e tal, isso é uma boa até pro Ajax mesmo segurar essa temporada na próxima. Pô, ele deslanchar de vez e tal.
Vender
e aí,
mais caro.
É, tipo, fazer uma do Leeds assim mesmo, né? Tipo, vender por mais porque o cara terminou a temporada em alta.
Então, mas pensando na ótica dele, assim, hoje tu é o Anthony, em relação àquilo que a gente tava falando de Copa do Mundo, é bom negócio pra ele sair ou não é bom negócio, entendeu?
Cara, mas aí é... Então, aí depende muito da pessoal. Porque, por exemplo, tem gente que saiu que a gente viu, tipo, Jesus...
Mas é que aí eu acho que é diferente. O Jesus, por exemplo, é um cara que ainda precisava brigar um pouco... Precisa. Ainda precisa brigar um pouquinho pro espaço. Eu não coloco o Jesus hoje cravado. O Anthony, pra mim, tá na frente do Jesus numa briga por vaga.
Sim,
eu acho ele mais perto da vaga. Sim, tá,
eu acho que a mudança do Anthony é menos certa que a dos outros.
Uhum.
Por exemplo, o Richarlison...
Menos necessária, eu acho.
Talvez. É, por exemplo, o Rafinha sai pra um time onde ele tá num status alto. O Jesus também. O Jesus sai pra ser o cara do Arsenal. O Richarlison chega pra... Pô, o cara que
pra
foi
ser
muito bem na Premier League.
Tipo, ele
tá no nível de igualdade.
Eles estão subindo de nível pra realmente continuar... Se desenvolvendo como jogador. É um dos caras que se eles chegam nesses clubes e realmente entregam o que entregaram antes, cara, esses caras vão ser craques nos próximos 3, 4 anos.
Não é o caso do Daniel Alves, que teve que sair, tipo assim, dar um passo pro lado pra realmente jogar. Os caras,
eu acho que o do Anthony é mais incerto. Por ser a primeira transferência, eu não sei se a primeira, mas sair de uma liga que é menor, pra, né? Porque o Rafinha, por exemplo, o Richarlison e o Jesus já entraram na Premier League.
Sim.
O Rafinha já rodou por onde for. O Anthony vai ser a primeira em saída dele
pra, top
pra uma...
Não,
top
e aí 5, junta né? Isso que eu falei, que eu acho que assim... Hoje ele já tá encaminhado pra Copa. Tipo, ele não precisa... O Jesus precisava de alguma coisa pra brigar. Se ele ficasse no City e de repente não tivesse minutos de jogo, ele podia começar a ficar mais esquecido. O Anthony não precisa dessa mudança.
É.
Vamos pegar um exemplo lá de trás do Arthur Cabral, que era um cara que tava destruindo na Suíça... ele precisava se provar numa outra liga pra continuar sendo lembrado. Não é o caso do Anthony.
Aí foi pra Fiorentina.
Ah, não adiantou nada. Aí se fudeu.
Cara, o Anthony, mas, assim...
Tipo, se ele continuar jogando bem no Ajax, ele vai ser convocado. Esse é o ponto, assim. E ele já tá adaptado. Enfim.
Ele tem vaga no United. Hoje ele joga.
Sem dúvida.
Mas aí eu te pergunto também, cara.
Mas eu não sei se é a melhor atmosfera pra ir.
É, tipo, tu vai pro United, tipo, que não sabe nem a situação do Cristiano Ronaldo.
Exato.
Cristiano Ronaldo não foi pra pré-temporada e chegou outro dia querendo rescindir, mas o United não... Que tipo de clima tu vai chegar pra treinar num lugar assim?
Concordo, né? Eu acho.
E assim, cara...
Antônio, se você estiver escutando,
fica aí.
Vai seis meizinhos, sabe?
Espera a Copa.
E Amsterdã também, é bom demais.
É da hora.
Não, pós-Copa, pós-Hexa.
Aí, ó.
Sai.
Então não tem nem mais dúvida, já cravamos aqui. Não tem que sair, pô, nenhum...
O Paquetá, a mesma coisa.
Então tá bom. Então vamos agilizar. Não, o Paquetá, aí... Eu acho que o Paquetá é a mesma coisa no seguinte sentido. O Tite conta com o Paquetá, independente de ele estar no Lyon ou em qualquer outro lugar. Pra que ele vai sair do Lyon agora?
Não,
tipo...
mas eu discordo, porque eu acho que... a ideia do Paquetá, quando ele sai do Milan pra ir pro Lyon, é pra ter mais ou menos o Dani Alves.
Sim.
Sair pra ter mais regularidade, pra ter mais tempo de jogo. Aí ele consegue... Ele tem duas temporadas que, tipo assim, ele é o melhor jogador do Lyon, sendo inclusive indicado para ser o melhor jogador da temporada.
Sim, sim.
E aí, cara, eu acho que depois de duas temporadas mostrando que tem qualidade para jogar numa liga grande da Europa...
Mas sabe o que é o meu ponto? Eu tô olhando da ótica da seleção. Se você pega o Paquetá, hoje o Paquetá é o nome certo na Copa, 100%.
Beleza.
Tipo assim, não dá chance pro azar, tá ligado? Meu ponto é meio esse, assim. Espera passar a Copa, vai na janela de inverno.
Ah, mas aí eu acho que, cara...
Acho que pro clube não é bom daí.
Não, mas pensando até assim, cara, o Lyon não joga uma Champions em duas temporadas, por exemplo.
E não vai jogar essa próxima, né?
Não vai jogar essa próxima. Então, cara, o maluco quer também...
Faz
assim,
sentido.
Mas o Lyon não vai jogar nenhuma competição europeia.
Não, acho que ficou em sétimo, né, se não me engano.
É um pouco o que aconteceu com o Rafinha, se você pega, né? Tudo bem que não estamos comparando Lyon e Leeds, mas...
E aquela questão, assim, de também, cara... O jogador tem que pensar no hoje.
Progressão de carreira.
Cara, mas assim, não sabe se daqui a 6 meses ele vai estar na mesma situação que ele está hoje e poder, por exemplo, o que foi ventilado, né? PSG, Arsenal, Manchester City, todo mundo tem interesse nele.
Uhum.
Então, cara...
Pra onde que vai, então?
Vai jogar ele aonde?
Não, eu vou te
a
dar...
A minha pergunta é, se ele sai do Lyon, o Paquetá joga aonde?
Pois é, próprio PSG. Ele joga no lugar de quem no PSG é o time titular? Não joga?
O PSG ele não vai mais porque...
Não, eu sei, mas não jogaria.
Com o Vitinho. Mas seria ele a coisa do Vitinho.
Do Vitinho. No meio, junto com o Verratti. Mas pra onde você levaria ele então, vai? Tu é o empresário dele.
Ah, pô, tu quer me fuder.
Ué, pô, tu que falou que ele tem que sair, eu falei
não,
que ele
pô,
tem que ficar,
eu tô
pô.
Pensando
por exemplo,
na perspectiva
do próprio Arsenal. Ele jogaria no lugar do Odegaard?
Sei, jogaria.
Joga.
Mas, tipo, ele, pra mim é literalmente 6 por meia dúzia. Não no ponto de vista negativo, mas.
Perfeito.
Assim,
tá no mesmo nível. Quem tá no mesmo joga nível. O colete pra cima, quem pegar é titular.
Porque, cara, até os dois são canhotes, assim, tem a mesma noção de espaço, fazem a mesma função, podem jogar mais avançado, podem jogar mais como segundo volante.
E o Newcastle da vida.
Aonde mais que era que você tinha falado? City, não, né?
City.
Mas não, City não dá, né?
Não, mas aí é aquela parada de compor elenco, né? Não vai
mas aí é foda, né?
Não, pô? Mas aí é de cada um.
Ah, é melhor ficar no Lyon, pô.
Tu acha?
Eu acho, se for pra compor o elenco do City, eu acho melhor ficar no Lyon.
Prefere ser o destaque do Lyon do que o reserva do City.
Prefiro ser... Pô, opa, prefiro. É. Nesse momento, prefiro.
É, nesse momento, eu acho que eu prefiro.
Nesse momento,
porque eu gostaria de querer jogar. Até porque ele é titular hoje na seleção, só que o Coutinho veio aí.
Cara, mas não, e é o tal negócio, senão ele tem que fazer exatamente o que ele fez uma vez já, entendeu? Que é o que você acabou de falar. Ele sai do Milan pra voltar pro Lyon pra jogar.
Uhum.
Aí ele vai pro City pra ser opção. Mas... Aí, de repente, ele vai ter que fazer o mesmo movimento de novo, tipo...
Mas é a questão de... Ele tá... Tipo, que eu acho que é a lógica, né? Tu não pensar exclusivamente na Copa,
uhum.
E pensar na tua carreira.
Ah,
não, mas aí beleza, o City não é... Talvez o City seja um passo grande demais, é só esse o ponto,
não,
assim, tipo...
Não discordo.
Vai pro Arsenal, então, pro PSG.
Não discordo, mas
que
assim,
ele vai ter mais minutagem
o
no PSG.
Realmente precisa de um número 10, né?
É, é que o Vitinha... É o que ele falou, o Vitinha é esse jogador de meio, não é...
Ele é um segundo
não
volante.
Tem característica de 10,
ele é,
mas ele vai ocupar essa vaga do meio campo.
Sim.
Então...
Até porque o Gautier tá botando 3-4-3, né? Então
uhum.
Não tem um 10 ali.
Uhum. Ele tá jogando com o Verratti, Vitinha,
ou
ele tá realizando parede.
O Gueye.
Uhum.
Mas o meu ponto é assim, eu acho que o Paquetá ficar mais um ano no Lyon é desperdício do talento dele.
Atraso, né? Seria um atraso na
eu
carreira.
Eu não sei,
né?
Se ele sai não. Minhas dúvidas.
Até porque não tem nada muito forte, né, de especulação, né? Mais no começo da janela, tava mais...
E aquilo também.
E outra, cara,
que queria pagar nele.
O momento é ruim. Porque a pré-temporada já foi, cara.
Sim.
Uhum.
Então você chegar pós-pré-temporada, onde o time já tá
formado... E outra, numa temporada que o calendário é totalmente diferente, né?
Sim.
Porque a gente tem 3 meses pra Copa do Mundo. Aliás, eu vou... Eu tava pensando nisso, assim... eu acho, cara, sendo bem sincero, que o que era pra rolar de negociação grande já rolou, cara.
Não.
Cara, eu acho que vai rolar, assim, sei lá, tem o Cristiano Ronaldo. Sei lá, cara, eu acho que essa janela vai ser um pouco exceção, assim.
Eu não sei a minha escala, não, tá? Ainda não sei. Mas eu te convido pra tu ficar aqui comigo no...
Deadline.
Ah, mas o deadline, beleza.
Eu sempre fico no último dia de janela, sempre. A minha vida é...
E aí vem...
Eu vou te convidar pra sentar do meu lado, pra gente acompanhar as paradas.
Crava uma grande aí, vai, vamos ver se é bom de previsão.
Fazer um podcast ao vivo do deadline.
Vamos, é bom?
Liga pra Joana aí.
Não, a Joana tem que pedir uma coisa de cada vez. Agora a gente pediu pra fazer em vídeo. Eu já até liberei isso aqui. Você sabe que eu não podia falar isso, mas assim, eu sou ousado.
Deadline daí com a TVzinha. Faz assim, em vídeo.
Pega um reloginho ali, canal e tal.
Da última vez que eu falei alguma coisa da Joana, eu falei, a Joana nem vai ouvir o episódio. Aí ela ouviu, você lembra? Então eu vou falar, Joana, se você estiver ouvindo hoje, você sabe que todos nós te amamos muito. E a gente só comentou aqui sobre a possibilidade de fazer em vídeo, porque a gente sabe que a nossa audiência ia ficar muito feliz com isso, né? A gente também, né? Eu acho que é um esforço. Cara, olha o tanto que ia ser pior, né? Se a gente ficasse aqui, pô, vou fazer vídeo, não, mó preguiça. É o contrário, nós estamos querendo trabalho, entendeu? Estamos querendo produzir o bagulho legal.
Eu não tô querendo trabalho, não. Trabalho pra
vai participar.
Tu tem que fazer uma moral aí, pô.
Não
percebeu, não.
Tá bom, mano. Não vou mentir também, né?
Tá bom. É que ele tá no clima de férias dele, por isso que ele tá...
3 diazinhos, rapaziada, 3 diazinhos.
Que mais? Pô, me ajuda aqui, meu, tu tá...
Pô, irmão, aí agora a gente tem aqui o tópico que eu listei de jogadores ali que estão, tipo, no radar da seleção, né? Que tem movimentações não necessariamente oficiais,
uhum.
Mas que a imprensa europeia indica, né?
Renovações no Real, uma penca. Militão, Rodrigo, Vinícius, beleza.
Militão titular ano que vem?
Na onde?
Na Madrid?
É que o Rüdiger jogou de lateral outro dia.
É.
Então.
É que o Militão tá dando umas vaciladas. A gente falou isso no fim da temporada passada. Assim, Militão tá dando uma ou outra vacilada.
Mas tu tá falando dentro ou fora de campo?
Dentro de campo.
Polêmica.
Por exemplo, eu brinquei aqui agora mesmo. Ele deu, continuando no assunto. Ele deu uma assistência pro Rafinha lá.
Que o Rüdiger e a Alaba...
Uma boa dupla? Boa dupla.
O Alaba pode ser lateral também, né?
O Militão pode ser lateral também.
Um 3 zagueiro não cabe?
Uma lateral na esquerda ali, né?
Será que o Ancelotti não mete uns 3 zagueiros ali?
Não. O Ancelotti é fino, ele é
tá bom.
Tradicional.
Ah, mas seria...
Ele só não joga no 4-4-2 porque...
É que o Alaba também, o Alaba, eu prefiro deixar o Alaba jogando de lateral, então.
Alaba pode ser.
O Rüdiger e Militão, então, Alaba de lateral.
Eu até li a entrevista dele pós-jogo ali do Clássico, né? Ele falou que ele não queria mexer numa zaga que já tava consolidada desde a temporada passada,
uhum.
que era o Militão e Alaba, né?
Uhum.
Mas ótimo. Assim, ah, mas, pô, tinha, acho que, sei lá, 10 dias de pré-temporada, 15 dias de pré-temporada.
Não, e contratou o maluco, tem que pôr pra jogar também.
Não, né? E aquilo, pô, é...
Uma bala.
Cara, vai chegar um momento ali que os caras vão ter que botar a Alaba com o Rüdiger uhum. Militão sim. e tal, e azar.
Bem bolado.
Né? Bom. E o Rodrigo...
Rodrigo e Vini não tem nem muito o que falar, né? Ah. Os caras são assets, já que você mandou um developing, development.
Assets.
Eles são assets, muito importantes pro... Você não gostou, não? Tá me olhando torto?
Fuck todo mundo.
Não, eles são peças, cara, do presente e do futuro do Real Madrid. Não tem... renovar, beleza. Se não renovar, vai fazer o quê? O Vinícius Júnior vai sair do Real Madrid e vai jogar onde? Então, assim, isso daí pra mim é carta marcada.
O Real me parece... Tá parecendo eu jogando joguinho de FIFA, o braço...
Football Manager, lá.
FM. Ele pega, tem todos os jogadores no maior nível, só que os caras estão ficando velhos.
Uh-huh.
Os caras começam a contratar os jovens, bom, sim. Pra hora que os caras foram embora.
O segundo ciclo ali.
Tá cara. Bem assim.
É até o meio campo ali, né?
Sim. Aliás, o Camavinga, mano...
Não,
de
tá
novo,
bem assim.
Né?
Você tem o trio perfeito lá, que é Kroos, Modric e Casemiro, só que não, os três que vão substituir...
Como é que chama o menino lá agora, que o volante? Esse aí, ó, esse aí. Tchouaméni. É outro, né? Ele e o Camavinga são os, teoricamente, substitutos ali.
O Real Madrid, a gente até brincou aqui na redação, né? Que o Real Madrid ele contratou o Rüdiger a custo zero,
uhum.
aí pagou uma nota no Tchouaméni, e aí, sei lá, foi o segundo, terceiro dia da janela oficialmente aberta.
Uhum.
E aí, semana notícia na Espanha, que o Real Madrid encerrou as contratações.
Cara, mas...
Resolveu.
Não, e é igual a temporada passada. O Alaba de graça
sim.
e o Camavinga.
Exatamente.
Idêntico.
Isso
é idêntico, velho.
Isso aí é
pô, bizarro.
Jogar Football Manager, pô.
Não, é aquilo.
E não, errado não dá e, dano, né? Porque...
E aí no resto vai compensando ele com os moleques da base e tal, sim. do Real Madrid B. Aí só tem alguns caras que precisam tirar, inclusive nosso menino Renier.
Exato.
Volta do
dos que não foram.
Fala-se Benfica, mas também esfriou um pouco desse rumor, né? Então,
Renier,
assim,
volta pro Mengão, irmão. É que também não vai ter espaço pra lá. Eu não sei se vai ter.
Mano, não tem jeito, velho. Não tem volta, não.
Se vier o Oscar aí.
Não, isso aí também eu não quero nem falar. Ainda bem que o nosso podcast é sobre futebol europeu, porque.
Se é China, Brasil.
Senão eu ia falar da arbitragem de ontem na Copa do Brasil.
E aí,
muda de assunto aí.
Não, então, e o outro tópico também que está aqui no nosso roteiro é o Arthur, né? Que ele não viajou com a Juventus pra turnê do
mas esse aí...
dos Estados Unidos.
Mas a Juventus vai precisar dele. O Pogba...
É verdade, né? O Pogba não deve ir nem pra Copa, né?
Mas aí tem essa questão, né? Que, tipo, o Arthur não tem muita moral lá na Juventus.
Cara, o Arthur tá sem
moral. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos falar da Juventus, dos outros brasileiros, né? Falar do Bremer também. A Juventus tá montando...
Já
falando
de todo mundo.
Ah, já vamos todo mundo, pegar todo mundo da Juventus.
A zaga do Juventus só falta um brasileiro, né?
Então.
Que é Danilo, Alexandre, Bremer e mais um. Que não é brasileiro, né?
Então.
Naturalizado italiano, né?
Não, ele acho que ainda não conseguiu, ele
tá
no processo.
Ele é pretendido pra
ser... Pra a Copa, assim. Tem ali um papo. Cara, e hoje, querendo ou não, assim, tá na briga. Tudo bem, tá na briga, assim, o problema é que não foi convocado, mas...
É, assim, seria uma surpresa se ele figurasse na...
Seria, mas ao mesmo tempo ele concorre hoje com o Magalhães, o Veríssimo, que era o cara que tava se firmando, machucou, tá aí, não joga tem um ano. Então, ele fez uma temporada boa, né?
Aí tem uns caras mais assim, outsider, né? Tipo o Felipe do Atlético de Madrid, o Léo Ortiz. O
próprio Diego Carlos, que foi pro Aston Villa agora.
Que, aliás, o Fenerbahçe queria o Léo Ortiz também, né?
Uhum.
Jesus quer todo mundo, né?
Daí, Firmino, talvez, né? Na Juventus tem essa especulação.
Aí
também.
Eu acho uma boa.
É?
Aí eu acho uma boa. Os caras estavam falando do Morata, né? De novo, na Juventus.
Já deu o que tinha que dar.
O Firmino é uma boa pra Juventus.
E outra, tem gente falando que o Firmino... A gente já mudou da Juventus pro Liverpool. Mas eu vi comentários que o Firmino tava jogando bem agora na pré-temporada do Liverpool.
O Firmino sempre foi muito bola, né, cara? Ele é um cara que...
Não gosto dele.
Pô, eu sou muito fã do Firmino. Ele é um cara que, assim, é muito louco que eu vou falar isso. Mas ele e o Messi, não comparando, claro, o futebol
já
de cada um.
Já começou errado.
É, tá vendo?
Não.
Vamos voltar pra Juventus.
Não, eles conseguem fazer as duas funções ao mesmo tempo no jogo, de 10 e de 9. Eles conseguem...
Mano, ele vai insistir na comparação do Firmino com...
Não, calma aí, gente. Vamos deixar claro aqui.
Deixa ele terminar.
Vamos deixar claro que eu não estou comparando overall de cada jogador.
Ah,
tá?
Nossa.
Mas a função que o Firmino faz de armar o jogo durante o jogo e entrar na área pra finalizar, o Messi fazia também. E eu acho que o Firmino tem essa característica e é muito boa, e foi muito boa pro Liverpool um tempo atrás. Eu não sei como é que o Liverpool pode jogar esse ano. Perdeu o Mané.
Ganhou o Darwin.
Ganhou o Darwin Nunes, vamos ver.
Ganhou,
mas
é ótimo.
Ué, porque falou perdeu.
Mas,
perdeu,
sentou,
ganhou.
Sentou o cheque gordo, ganhou.
Mas eu,
vai perder, vai ganhar. Perdeu, ganhou.
Eu acho
ganhou,
o Firmino
perdeu.
Muito bom jogador, e se fosse pra Juventus, ia agregar demais.
Eu achei que tu ia falar, eu acho o Firmino muito bom jogador e ele é melhor que o Messi.
Não, você não.
Esse cara é um palhaço. É, com todo respeito.
Clima de amizade.
Pô, não, mas é que a gente deu uma volta aqui, eu e ele, se quiser concluir da Juve, você tava falando do Arthur. É que o Arthur, cara, por que eu desanimei na hora que tu começou a falar? A gente, eu acho que tem uns 2 anos de podcast, toda vez que a gente vai falar do Arthur, é a mesma coisa, tá ligado?
É, cara, o cara não deu certo na Europa, não deu certo no Barcelona, agora tá na Juventus. É, especula-se que o Arsenal pode tentar pegar ele, né? Mas assim...
Posso te fazer uma pergunta? Desculpa até... Você acha que não é uma boa... Às vezes eu tô exagerando, não sei questões de salário e tal, mas, pô, será que não cabe pro Arthur voltar pro Brasil? Você acha
que... Eu acho que...
Porque hoje ele tem mercado nos clubes médios europeus.
Pô.
Ele não tem, no primeiro escalão ele não tem.
Peraí. Tu chamou o Arsenal de médio?
Cara, no primeiro escalão ele não tem vaga.
Chamou o Arsenal de médio?
Não, não é nem esse o ponto, tipo...
Chamou o Arsenal de médio.
Não, você acha que ele tem vaga no primeiro escalão? Não tem, velho. Você
acha que ele joga no Arsenal? Eu não sei se ele joga.
Pois é, aí é que tá, velho.
Mas vamos lá, o que é jogar? De qualidade?
Não, jogar é ser titular. Nos jogos importantes ele tá no jogo.
Eu acho que ele é um bom banco pro Xhaka, por exemplo.
Pois é, mas é muito pouco, velho. É melhor ele jogar no...
Mas aí se tu bota aqui...
No tipo Atlético assim, Mineiro da vida, entendeu?
Se o Arsenal paga metade do salário dele, tu vai ter um reserva ali de uma qualidade boa pra metade do salário.
Então, mas eu digo, pra ele isso é interessante? Eu não acho, velho. Prefiro o maluco... É fazer o que o Gerson fez, entendeu? Que,
mas será que pra ele não seria bom pra um time menor ainda?
Pode ser um Paquetá da vida.
É, o Lyon, o time português ali.
É, melhora e tal, e depois volta, assim.
Eu acho que é o momento dele fazer isso,
porque
entendeu?
O problema do Arthur é que ele
não
vale muito... Não, o problema do Arthur é que ele vale muito dinheiro ainda, tipo, valor de mercado. O salário dele é alto, porque ele vem com um salário também alto no Barcelona. E aí tu pega uns times médios. Médios.
O cara ficou chateado.
Não vai ter como pagar realmente o salário.
Sim.
Mas esse foi dividido e tal, por empréstimo de um ano. Até pro cara recuperar o futebol, assim...
Tá precisando recuperar o futebol.
Então,
ele tem um ano e meio já.
Eu acho que é uma situação que é boa pra todo mundo envolvido, sabe? Pro Arthur, que não tem clima na Juventus. Pra Juventus, que não quer ficar pro Arthur. E pra um terceiro interessado, que, cara... Terceira parte, no caso. Que pode ser o Arsenal da vida, pode ser um time brasileiro, enfim. Eu acho que o ideal mesmo era ele não ficar na Juventus.
Eu acho que já deu o clima lá.
São duas temporadas, né, cara? Se fosse a primeira, mais ou menos, pra ele se adaptar, beleza. Mas são duas temporadas que,
mas
cara...
Mas é engraçado, ele jogou de titular os últimos jogos. Tipo, foi 10 jogos seguidos que ele foi titular. 8, 9, 10 jogos seguidos. Depois pega... Cara, é estranho, né? Ainda mais que agora a Juventus mandou o Ramsey embora, o Pogba machucou. Cara, capaz ele...
Espaço. Parece que tem mais espaço agora.
O problema é ele tem que ficar lá pela falta dos outros.
Né?
Só que assim, aí tu vai chegar pro cara assim, pô, mano, eu conto contigo. Pô, mas tu não me levou pra pré-temporada.
É tipo, pô, mano, tu não contava duas semanas atrás, tá ligado?
Mas, agora, cara, futebol tem muito disso, né?
Não, sim, mas aí depende muito do cara, assim.
O Arthur é o cara que eu não acredito que pega no tranco desse jeito. Pelo contrário,
Arthur,
tá ligado?
Ele pode ficar de birrinho e falar. Foda-se.
Ou
ele pode falar,
é, cara,
não, beleza, então, pô, tô aqui, eu quero jogar.
Ah,
tem a temporada inteira.
Eu não ficaria também por essas questões, mas...
Eu queria fazer o seguinte, nós temos 20 minutos aqui sobrando. A gente até tinha separado, né, pra falar mais ou menos por liga, as principais negociações de brasileiros. A gente tinha separado aqui, pô, a gente acabou passando por várias delas, né, mas a gente tinha separado Premier League... Quem chegou, quem saiu, La Liga, quem chegou, quem saiu. Muitos dos nomes que não eram mais impactantes, digamos assim, a gente já acabou pescando aqui, né, em algum momento. Eu acho que acaba sendo mais fácil, se vocês quiserem passar o olho ou lembrar de algum nome que é maior e que vale a pena comentar.
Acho que vale a pena citar.
Citar? Então vambora.
Se quiser levantar uma bola aí e tal.
Então vambora.
Se a gente citar e falar, pô, boa contratação ou, tipo, ruim contratação.
Pode ser.
Ou que não...
Premier League. quem chega. Você, foi o Matheus que deu essa listada. Você botou todo mundo?
Ah, botei as pessoas mais relevantes, né? Que tem uns caras que são...
É, todo mundo também.
Ah, tem jogador...
O cara pegou o Transfer Market lá e ó, não.
Pô, mas foi quase isso.
Não, mas todo mundo
é,
não foi.
É, porque tem, sei lá, um meia do Manchester City que volta de empréstimo de um clube belga que provavelmente vai ser emprestado de novo. Então, cara...
As principais. É. As mais impactantes.
O que é relevante.
Então, vamos lá. Quem chegou? Premier League. Diego Carlos sai do Sevilha, chega pro Aston Villa, 31 milhões de euros, é um considerável.
Foi, eu achei bem bom, cara.
Boa contratação.
É?
Que ele joga pelo menos uns 4 anos no Sevilla.
Ele tem o quê? 28, 29 anos, né?
Por aí.
Radar de seleção.
É, então...
Ah, boa contratação, Aston Villa.
É mais um daqueles ali...
Bela contratação.
Tipo, segundo escalão pra quarta vaga de zagueiro, campeão olímpico. Então, acho
boa
bom,
contratação.
Time que já tem brasileiro ali, sim, vai rolar uma resenha. O Andrés, que sai do Flamengo pro Fulham, 9 milha.
É. Eu acho que ele podia ter feito isso quando ele saiu do United.
Tá.
Ele não precisava ter ido pro Flamengo. Ele podia ter baixado.
Não precisava ter passado a vergonha que ele passou na final da Libertadores. Eu tô brincando, tô brincando. Não, é um bom jogador.
Eu acho que ele joga bem. Eu acho que no Fulham. Pro Fulham, voltando aí,
eu acho que
é uma boa opção.
Eu acho que é melhor pro Fulham do que pro Andrés.
Faz sentido, faz sentido. Marquinhos, né, que é outro que chegou no Arsenal. Esse, assim, é...
Gabriel Marquinhos.
É, cara, moleque novo, essa é a aposta, né? É a aposta.
É development.
Essa é development.
Cara, tipo, é um novo Martinelli, né?
Uhum.
É. Tipo, chegou também assim, meio que...
E foi bem no São Paulo.
Não é aquele cara que, que chama muita atenção, que fala, caralho, esse maluco vai ser craque, não é nada disso.
Mas é aquilo, tu vai testando, se ele for indo bem, tu vai dando mais oportunidade, senão tu empresta.
Tu empresta, deixa o cara se desenvolver.
É,
pá.
Eu acho que é uma boa também.
Essa é aquela contratação padrão, né? O maluco.
Pô, o Arsenal faz isso desde o Wellington Silva.
Perfeito.
Então, assim, não é nada de novo.
E daí, saídas. A principal, na verdade, é o Fernandinho, né? Fernandinho que volta pro Atlético. Já tomou
acabou
porrada ontem.
Não faz sentido. Jogou muito, porque foi de polêmica, foi sacanagem.
Cara.
Craque da bola.
Eu acho que pro Atlético é uma contratação fantástica, cara. Sensacional. O Fernandinho é titular em qualquer clube do Brasil, assim. Até pelo seguinte, o Fernandinho... o Guardiola fica triste de perder o Fernandinho. O maluco tinha bola no City ainda, tá ligado?
Zagueiro, lateral e volante em qualquer
porra,
time do Brasil.
É...
E ontem ele jogou avançado.
Cara, mesmo com o Flamengo aí, ó, contratando o Vidal, Cebolinha, talvez o Fernandinho seja a melhor contratação de clubes brasileiros da janela. Eu falei sem pensar muito, mas...
Se o Oscar vier,
aí
eu acho que eu vou ficar com o Oscar, mas...
Eu ainda acho Fernandinho.
Não, Fernandinho.
Acho que eu tô com essa.
Até por carreira, tudo que... É um cara que não perde tanto, assim, com questão de física, né?
Porque o Fernandinho é mais, né, volante, defesa e tal, aí não tem tanto destaque, assim, e tal. Não tem,
tanto apelo, né?
E tal, mas acho que tecnicamente ele é melhor que o Oscar.
Sensacional.
Boa. E aí tem o Marçal, né? O cara que foi pro Botafogo lá, ficou sem contrato com o Wolverhampton.
Que era do Lyon, né?
Isso. Botafogo do John Textor gosta, né? O Botafogo tá cheio de pegar uns malucos... esse é brasileiro, beleza, mas cheio de contratar um monte de gringos, os caras de umas ligas aleatórias, aqueles papos de Mertens lá.
Ele jogou um tempo, ele foi titular no Lyon, ele jogou no
até
no
de gol. Lateral mesmo.
É um bom lateral. Sim. Um lateral ok, acho que Pro Campeonato Brasileiro, cara, ainda mais que você olhar os laterais dos times brasileiros hoje em dia, por exemplo, você vê no Flamengo, um time extremamente estrelado, com todo respeito ao Rodinei, que jogou na minha macaca querida.
Ah, não, mano, ele ia fazer isso.
É só pra manter a tradição.
O Pretinho Rod, é isso, não é? O Instagram dele é Pretinho, alguma coisa
assim. Acho que
Pretinho Rod, né? Gosto muito disso.
É um bom lateral. Pro Botafogo... vamos ver o que o Botafogo vai armar. É um bom lateral.
Rodinei que fala espanhol muito bem, segundo o Arthur Vidal.
É mesmo? Eu não vi isso, não. La Liga. Caralho, gritei, mano. Teve mais chegada do que na Premier League, né? Tem o Luiz Henrique, que saiu do Flu, foi pro Betis. A maioria, na verdade, de clubes médios pra pequenos, né? Clube maior que contrata brasileiro é o Atlético de Madrid, que contratou o Samuel Lino.
E tá sendo emprestado pro
Valeu. Exato, ou seja, nem é pra ficar no Atlético. Mas aí o Betis traz o Luiz Henrique do Flu, que tava muito bem, né?
Sim,
muito
sim.
Promessa, o moleque. Já tem outro lá agora, né?
Agora reclamou Fluminense. Da venda de 8 milhões, né?
Pouco, né?
Não sei se é pouco, mas...
Síndrome de Vasco,
né?
Não, mas agora tem outro lá, né? O Matheus Martins já, que também... Daqui a pouco o Betis leva também. não só o Luiz Henrique, como também o Luiz Felipe, zagueiro, que era da Lazio.
Bom zagueiro. Eu gosto do Luiz Henrique, do Luiz Felipe.
Destaque também pro Kaique, né, que era do Santos. 18 anos só, uhum. Já vai pro...
Almeria, né? Esse é...
Bom de bola também.
Bom de bola.
Aliás, fez um bom brasileiro, né, na última temporada. Maria,
né? Porrada de moleque.
Cara, lá. Impressionante.
E, cara, eu na lista vendo aqui o Ian Couto, cara. Eu vi esse moleque jogar, uhum, lateral direito. Jogava, acho que era do Curitiba, foi pro Barcelona.
Isso.
E vai ser... E daí acho que foi pro City.
Vai jogar no Girona.
Vai jogar no Girona. Cara, muito bom jogador. Eu vim logo a Copa do Mundo Sub-17, na beira do campo. Eu vi 5 jogos do Brasil. Esse moleque é muito bom de bola.
Ele foi emprestado temporada passada, acho que pro Braga, né? Ou na outra temporada, não lembro agora. Foi bem, assim, nada fantástico. Mas é um cara, acho que mais pra futuro, né? Ele, o próprio Kaique.
Aliás, cara, se a gente só pega essa lista e já dá uma olhada, é muito interessante o Campeonato Espanhol nessa temporada, porque a gente tem um monte de brasileiro, a maioria moleque, espalhado por time. Então,
isso é só chegando, assim, os caras
já tem os que estavam, né?
Os que já estão, né?
Então, cara, muita molecada brasileira jogando futebol espanhol, espalhados por times de menor porte ali, mas legal, né? Pro desenvolvimento dos moleques. E saídas são poucas, na verdade, só tem uma, né? O Marcelo. Que não fica no Real, mas também não tem clube ainda, né? Aliás, tá demorando, né? O Marcelo definir.
Mas o Marcelo é mais
tá de férias, né?
Ele vai.
O maluco é dono de um clube em Portugal.
E não tem aquela parada de, por exemplo, você pega. Dani e Marcelo ficaram sem clube, os dois, né? No mesmo momento. O Dani quer jogar a Copa. Pô, o Marcelo quer tirar férias, o maluco tá 25 anos no Real Madrid, ganhou tudo que era possível.
Eu gostaria de ver o Marcelo no Flu.
Pô, não, seria legal. É que ele falou que não vai, né? Ele falou que agora não vai pro Brasil, não. Né?
Ele queria jogar mais uma Champions e tal.
Acho difícil.
Pô, acho que dá pra jogar.
Com o fundo do Diniz?
Inclusive, uma possibilidade era o Fenerbahçe do Jorge Jesus, que não vai jogar Champions, então...
O Fenerbahçe do Jorge Jesus vai virar o Flamengo.
Isso é foda, velho. Vocês viram? Não, eu não vou falar do Jorge Jesus porque ele é português e aqui a gente só fala de Brasília.
É isso.
Acho que você dá uma horário do Rio de
Janeiro. Bom... Bundesliga não temos chegadas de brasileiro, mas temos saídas, né? Então a Bundesliga vai ficar carente de brasileiro pelo seguinte: o Renier a gente já comentou, tem o William, que era o lateral do Wolfsburg, que fica sem contrato, e aí, Matheus, vamos falar do Paulinho.
Volta pro Vasco, Paulinho,
pelo amor de Deus. Porra, imagina os crias, Figueiredo,
Paulinho.
Centralizado, Paulinho do lado, Alex Teixeira dos outros, do outro lado.
Não?
O Nenê municiano, né? Não, pô. O vovô e as crias, imagina? Nossa. Não posso nem falar que eu me empolgo.
Figueiredo.
Nenê, não, mas,
Alex,
pô.
Teixeira, é um baita. Paulinho.
É um baita de um ataque. É um ataque de Série A.
Só não é melhor.
Ele vai falar da Ponte Preta.
Não vou falar.
Ah, mas
aqui, ó. Alô, Everton. Bem-vindo a Macaca, irmão.
Não, mas olha só. Sério agora sobre o Paulinho. O Paulinho tem mais um ano de contrato com o Leverkusen.
Não quer ficar?
Não quer ficar, e acho que ele tem razão, assim, eu acho que o clube não proporcionou ao Paulinho o que ele precisava pro desenvolvimento de carreira dele, porque o Paulinho é um baita de um jogador, é um cara campeão olímpico.
Mas aí também, o Paulinho tem um problema sério no joelho, que ele fica 8 meses fora.
Quando ele sai do Vasco, na verdade, ele vai machucado, né?
Braço, né?
Quebrou o braço.
Fudeu
o cotovelo lá contra o Cruzeiro.
As cenas mais bizarras que eu já vi.
Uhum. E aí ele tem essa lesão no joelho. Ele conta também com um Leverkusen que tem muitos jovens, o Diaby, etc. Que num momento ótimo, né? Ele acaba perdendo um pouco de espaço.
Eu acho que assim, ele teve muito azar por causa desse problema no joelho.
Uhum.
Ele teve muito azar também porque, cara, os caras começaram a jogar muita bola.
O Chique começa a meter gol um atrás... Tudo bem que ele não é centroavante, mas então, o Chique começa a meter gol um atrás do outro. O Diaby voando.
Se tu pegar o Bailey, que jogava no bairro, foi pro Aston Villa na temporada passada. Pô, tá comendo a bola. Aí tem o Diaby também comendo a bola. Tem o Florian Wirtz também comendo a bola. Então, assim, pô, todo mundo ali quer pelas beiradas.
O Leverkusen faz uma temporada muito boa, inclusive, né? Então...
Eu sou paulino e não volto pro Brasil. Eu ficaria por aí.
Então, eu tava até falando...
Ele tem mercado, né?
Tipo, cara, teve um tempo que o Ajax tava atrás dele e tal. O próprio Sporting de Portugal... E, cara...
Que Shakhtar Donetsk da vida, tá ligado?
Pode ser também.
Acho que um clube português seria uma boa. Qualquer um dos três.
A questão dele é assim, cara, acho que se ele volta pro Brasil questões pessoais, assim, tá ligado? Assim, projeção de carreira, eu acho que
não. Irmão, mas é complicado, velho. É difícil. A gente, eu agora falando do, até do meu lado do torcedor, assim, eu acompanho muito os fóruns de torcida do Vasco e tal. A gente, claro que, pô, o vascaíno quer ver o Paulinho lá, a gente discute esse assunto, mas assim, convenhamos. O moleque tá numa fase da carreira que ele acabou de ganhar uma Olimpíada. É, o Paulinho tem 22 anos. Hoje, o salário dele, né, especula-se que é em torno dos 800 mil, 1 milhão de reais, né? Ali mais ou menos 250 mil euros. Cara, por que que o maluco vai voltar com 22 anos pro Brasil se ele tá no momento de, primeiro, ganhar dinheiro e, segundo, se desenvolver na carreira? É um passo pra trás, assim, é o que o Matheus falou. Ele vai, a única chance é por amor ao Vasco, ou sei lá, 777 virando e falando assim, não, beleza, vamos pagar 1 milhão... por mês pra você jogar no Vasco. Aí, mas ainda assim, velho.
Aí bota o moleque como o Arsenal fez com o Gabriel Jesus.
Exato.
Vai montar o time pra você.
Exato. É um projeto.
Vai ser aqui o centro da parada.
Uhum.
Porra. Mas aí não.
É improvável, a palavra é assim. É muito improvável.
Paulinho, você que tá ouvindo a gente.
Ah, Paulinho é meu parceiro, pô. Então. O Romário, irmão dele. Aliás, fica um abraço pro Romário.
Procura um time por aqui pela Europa, um Hertha Berlim, no caso.
Pois
não,
é.
Brincadeira, porra.
Mas é.
Tem que apresentar o cara.
Aí é foda. Não, o Hertha Berlim não vai pro Vasco. Faz isso não.
Não, Paulinho, procura. Você tem bastante mercado aqui, cara. Você é bom jogador, fica por aqui.
Eu acho que um clube português. E pra gente fechar.
E só ressaltando, né? Bundesliga, que é ao vivo de graça, mais uma vez essa temporada no futebol, né?
Apesar da falta de brasileiros, o Paulinho podia dar uma moral, então, e jogar mais um ano, fechar, terminar o contrato dele lá.
Não, pro outro lado, também o Tuta renovou o contrato, né? Então, vamos ter presenças brasileiras na temporada.
É, 100% abandonados de brasileiros, não ficaremos.
E também fazer o Merchan, né? Que sábado tem Supercopa da
Alemanha. É verdade, temos ao vivo e de graça Supercopa da Alemanha, Leipzig contra Bayern de Munique, né? De novo, qual que é o horário do jogo? Confirma aí. 8h30, horário de Berlim, se eu não me engano.
Acho que é.
Em um segundo nós passaremos o horário do jogo. 8h30, horário de Berlim, horário oficial da Alemanha. 15h30, horário de Brasília. Teremos o jogo aí ao vivo de graça. Nosso querido Léo Urnauer, que vocês acompanham, tá sempre aqui com a gente no podcast. Vai estar lá, né? Vai estar lá em Leipzig acompanhando o jogo. Então, dois times, um Bayern de Munique que, né, não precisa, dispensa apresentações, é o Bayern de Munique, e o Leipzig, que é um dos times que mais desponta na Alemanha já nos últimos anos, né?
É o energético, né?
É o energético.
Teve a segunda metade de temporada muito boa, assim. Começou meio
patinando.
Né, até na Champions League deu uns vexames, assim, meio feio. Mas na parte final ali, conseguiu um gás, tanto que até vai pra Champions.
Aliás, a gente fica um pouco, não sei se a palavra é essa, mas a gente anunciou até com um certo desânimo a Bundesliga. E, cara, a gente não tem por que mentir aqui, né? É um pouco desanimador o fato da Bundesliga ter perdido o Lewandowski e o Haaland. A gente não precisa esconder isso, a gente tem os direitos da Bundesliga, a gente transmite o campeonato. Mas, cara, vamos olhar por outro lado, assim. E a gente falou bastante disso no Brasil com Z no fim do ano passado, no fim da temporada passada. O futebol alemão termina a temporada entregando muito.
Sim.
Porque você tem um Frankfurt que faz uma temporada fantástica, encantando todo mundo. Você tem um Leipzig campeão, né, da Europa League. Você tem um Leipzig que é um time que já algumas temporadas bate de frente. Você tem o Leverkusen com essa molecada jogando muito. Então, assim, cara, não vem com essa. O campeonato alemão é forte pra caramba.
Tem o retorno do Schalke, tem o retorno do Werder Bremen.
Que são dois clubes que estavam na segunda, né?
O Hertha disputou o playoff de rebaixamento, ficou.
Uhum.
E, cara, se tu for pegar número, né? O campeonato das top 5 ligas que mais tem gol por partida é o campeonato alemão.
Eu acho que a Bundesliga nunca precisou de
da gente
estrela toda hora, uhum, e tudo mais. É um campeonato que, pô, o alemão é, pô, apaixonado por futebol. Tá no DNA também. Não é à toa que são, claro, 4 vezes campeão do mundo. O campeonato é sempre muito bom.
Tá, faz isso não.
Então, então eu vou mentir pra quê, né?
Então tá, então aí, ó, pra você já começar a dar o pontapé na temporada do futebol alemão, fica aqui, muito bem lembrado pelo Matheus, o jogo da Supercopa da Alemanha nesse sábado. E aí, a gente passa rapidinho pela Série A. Eu tenho dó, às vezes, do campeonato italiano, porque ele sempre fica por último aqui, né? Mas dessa vez a gente até falou, né? A gente falou bastante da...
Vai ser
a Ligue 1 tá por último hoje.
Então tá bom. Mas é que Ligue 1 não teve nada.
Vamos começar pela Ligue 1.
Não sabe nem ler, né?
É que a Ligue 1 não teve nada, pô.
Teve sim, pô. Tem três malucos.
Pô, teve o Neto Borges, irmão. Eu prefiro pular direto, pô.
Neto Borges.
Não, a Série A... É que na Série A a gente já falou, né? A gente falou, o principal é o Bremer, né?
Sim, sim.
É... Fora ele,
o
tem...
O Ederson, cara, volante, que era do Fortaleza, do Corinthians.
Uhum. Fez jogou muito no Brasileirão.
Vai pra Atalanta.
Pontuava pra caramba no Cartola.
E vai pra Atalanta, né? E sim. Não é um time que hoje na Itália é um time bem respeitado.
Sim,
é
um time...
O projeto Salernitano acho que é isso, né? Tipo, eles tem muitos olheiros, eles pegam os caras jovens e tal e vendem. Tanto que fizeram a mesma coisa com o Mikael, né? Que é do Sport. É, e aí, cara, se eu não me engano, acho que eles compraram o Ederson por 8 ou 10 milhões de
euros. E vendeu pelo dobro agora.
E assim, eu acho que é interessante até ver...
Em pouquíssimo tempo, né?
Em um ano e meio, acho.
Um pouquinho de tempo.
É, acho interessante ele vir na Atalanta, porque, cara, é um volante que sobe muito o ataque, né? Tipo, tem
um time muito ofensivo.
E tem uma presença boa ali de roubada de bola. Então, cara, eu acho que vai ser uma parada interessante, assim.
Boa. Tem o Dodô também, né? Na Fiorentina.
É, eu gosto desses caras que saem do Shakhtar. Eu acho que 90% dos brasileiros saem do Shakhtar...
Saem preparados
e bem.
Então tem dois aí, ó, o Dodô que foi pra, pra Fiorentina e o Marcos Antônio do.
Sim.
Que foi pra Lazio.
É, interessante. E vai, deve ir pra repor a saída do Lucas Leves.
Que tá jogando a segunda ona com o Grêmio.
Vai deitar na Série B, porque é outro jogadorzaço.
Cara, eu vou te falar. Esse, aí eu tenho minhas dúvidas do que você falou, sabia? Concordo, mas o problema é justamente o restante da sua frase. Vai deitar na Série B. Que é... O Lucas Leiva, tudo bem, é um cara combativo, volante e tal. Mas ele é um volante técnico. Ele não é um cara porradeiro que corre atrás de... E, cara, você sabe como é a Série B, velho. Série
então,
B... Quem voa na Série B é o Yuri Lari, mano.
Vou refazer.
Eu só vou falar uma parada pra você, meu querido. O maluco tava na Batalha dos Aflitos. Série B ele entende.
Eu sei, mas tá velho agora, né? Então, assim,
então,
eu não
bom,
sei, cara.
Ano que vem vai deitar na Série A.
Mas é justamente isso que eu ia falar. Eu acho, assim, eu não tô questionando a qualidade do Lucas Leiva. É, aliás, Lucas Leiva é amigo do parceiraço meu, o Zé Alves. Queria até mandar um beijo pra ele. Mas ele, pra mim, se daria melhor ainda num clube da Série A do que da Série B. Foi só esse, assim,
Ele era um... Acho que eu tô contigo.
Entendeu?
É
tipo,
jogar uns gramados.
Cara, é foda jogar
a
Série B.
Né?
É clichêzão, né? Mas é verdade, velho.
Oh, não vamos deixar a Série A por último.
Vamos falar
do Gabriel Verão, que vai pro Porto.
Ah, tá. Pô, é melhor do que a Ligue 1. Até pelo seguinte, né? Ligue 1 tinha o Neto Borges, velho. O Neto Borges e o Luiz Henrique que volta pro Botafogo. Então vamos falar do Verão. Que, inclusive, assim...
Xingaram também, né? O
posso,
valor.
Posso te falar um negócio? É isso que eu ia falar. Nós temos... É pro pessoal que tem aí o aplicativo instalado. O Ian Gastin, que é nosso colega, ele ontem tava aqui trabalhando e mandou um push, uma notificação, sobre a venda do Verón. Falando ali da Leila e não sei o quê. E o push era exatamente assim. Quer pagar quanto? Leila explica venda de Verón a lá Casas Bahia. Pra mim esse cara é um gênio, velho. E aí, agora você pode comentar.
É, cara, eu de novo vou repetir o que eu vi na Copa do Mundo Sub-17. Pra mim, o melhor jogador do Brasil naquela Copa. Ele é muito bom.
Falou que o melhor jogador brasileiro de todos os tempos é o Gabriel Verón, que o Firmino é melhor que o Messi.
Não é o melhor jogador de todos os tempos, daquela seleção.
Tô brincando.
Aí tá errado isso.
Sub-17.
Ele só foi porque o Thales Magno machucou e não terminou a temporada.
Mas aí tá, o Thales Magno... Ó, eu sei que vocês são vascaínos e tudo bem, mas cara, o Thales Magno... Galera,
o Thales Mágico?
Eu vi jogar pessoalmente. Quem sou eu? Eu também não sou o olheiro, né? Mas, cara, o Verón é muito mais bom.
Quanto foi o Verón no final das contas?
10 milhões?
10.2.
É pouco.
É, assim, eu acho que o Palmeiras apostou muito no sucesso dele no Porto, porque tem uma taxa ali de vitrine.
Uhum.
Então, assim, e o Porto...
Palmeiras. E ele ficou com uma porcentagem do Palmeiras, né?
Sim, sim.
Inclusive, a nota que o Ian mandou ontem era essa, o explica, sim. E a explicação então, era essa, né?
É, porque, cara, se tu pensar, tipo assim, Porto e Benfica, pô, vendeu agora. Digamos que o Verón faça uma temporada muito foda, e a segunda temporada dele, a metade dela,
uhum.
Primeira metade também seja muito foda.
Uhum.
Se o Porto vender por 30, 40 milhões de euros...
Tá ótimo já pro Palmeiras.
Pô, perfeito, assim, ainda pega um pouco da porcentagem ali de clube formador, então assim...
E outra, querendo ou não, assim, por mais que seja um jogadoraço, uma promessa de jogadoraço, ele não tinha tanto espaço assim no Palmeiras, né, convenhamos,
mas
né?
Mas ele tava de titular, né?
Ah, cara, mas eu acho que o Palmeiras tem muitas...
Mas, me impressionou muito o que o Abel Ferreira... Não sei se veio do Abel Ferreira, uhum. Se veio do diretor, Mas, cara, o cara foi pego na noite, tomando shot. Jogo seguinte, no dia seguinte, bancaram ele de titular.
Uhum.
Ele deu assistência e no outro seguinte ele meteu o gol.
É, mas, então, assim, mas aí bancaram também a multa no salário dele.
Não, tudo bem. Mas aí, beleza, aí você tem o clube lá, está tudo do jogador e tudo mais. Mas, cara, eu acho que, assim, pra você ver o quanto o Gabriel Veron é um cara que tem uma tendência de desenvolvimento muito grande.
Eu acho ele... O problema é que, assim, cara, ele tá no Palmeiras, no time profissional, há o quê? Umas duas, três temporadas.
Duas, três temporadas, isso.
Então, assim, ele é uma promessa duas, três temporadas.
Uhum. Ele não é realidade.
Eu acho que essa temporada, sim, o Palmeiras, ele esperava mais do Verón. E aí, quando vem uma proposta, cara, por que não vender? Tá?
Porque ele não é o salvador da pátria ali. O Palmeiras tem outras peças. Esse é o próprio...
Então, eu acho que isso pega bastante.
Exato, exato.
É um
exato.
Time muito acertado, é um time... pra você mudar.
Que, cara, tem uma questão também que, assim... Se o Verón, ele mete 40 gols e dá 50 assistências no brasileiro, e ele mete 20 gols e dá 10 assistências no português, é diferente para os europeus.
Sem dúvida nenhuma.
Perfeito. Então, assim, é melhor, tipo assim, ah, cara, acho que o ideal mesmo do Palmeiras era talvez emprestar ele no Porto,
uhum.
Deixar passe o cara
fixado,
ali.
Passe fixado, talvez.
É, e aí se chegar um cara lá que pague mais...
Ah, mas é basicamente o que fez, né?
Mas,
porque
assim,
ficou com, sei lá, 60, contente, sei lá.
Não sei.
Foram, se eu não me engano, foram 40.
Não foi mais? Não foi?
Não, 40 foi o que vendeu.
É, então, mas acho que ficou com 60, 80% do Gabriel Veron. E vai ser Gabriel Veron e PP.
Não, na verdade, não. Mas tudo bem.
Acho que não.
Porque é que ele é especialista em Porto.
O que vai ser o Porto?
Especialista em futebol português e Porto.
O ataque do Porto é uma dupla única. Levanilson e Taremi.
Perfeito.
E não se mexe.
E o Veron?
Então, o Porto
tem que ganhar espaço
na linha de 4, né? Então dá pra botar os dois de abertos assim. Fugar, só que assim, né? Vai ter que marcar lateral.
É.
Ah, mas tem que mais.
Quem marca nesse time?
Mesmo.
Ah, mas o Verón já jogou de lateral.
O PP correndo no Grêmio pra marcar lateral, não tá escrito.
O PP também tá marcando lateral, que nem doido. Ele tá metendo.
Bom jogador.
Bom, muito bom jogador. Esses caras do Grêmio que saem do lado esquerdo, né?
Fechamos!
Ah, o que só posso fazer o
jogo. Ah, pode, comentário. Desculpa.
O que é mais legal no Porto é que tem o Pepe e o PP.
Ah, mas tu não lembra do vídeo que eu... Ah, tu não lembra. Depois eu vou te contar a história.
Show,
fechamos. Obrigado quem nos acompanhou. Episódio longo, mas assim, pra valer o mais de um mês que a gente ficou de fora. Novidades em breve. Esperamos voltar em vídeo. Se depois daqui pra frente a gente não voltar a fazer em vídeo, vocês esquecem que eu falei isso e não cobra a Joana, porque senão ela vai me dar bronca.
A gente vai fazer destaque da pré-temporada?
Podemos.
A gente fazia lá.
Pode.
Tá,
mas... Não, já tá cravado, né? É Jesus, né? Jesus é unanimidade. E negativo tem algum?
Não.
Arthur, pô.
Pode ser Arthur.
Arthur e Militão, pronto. Já fizemos. Semana que vem estamos de volta. O Matheus não tá, que ele vai estar de férias. Vocês perceberam que ele tá ansioso por causa das férias. Você vai estar semana que vem?
Eu acho que não na semana que vem e na próxima.
Vocês vão me abandonar?
Três diazinho.
Bom, eu vou estar semana que vem. Aí eles depois vão decidir. Semana que vem estamos de volta. Falando já, né, do início dos campeonatos, né? A partir, sem ser desse fim de semana, do outro... Os campeonatos começam oficialmente. De novo, aí fica o recado. Esse sábado assistam 8h30 da manhã, jogo do Arsenal, de graça no aplicativo. 3h30 da tarde, Bayern de Munique, Leipzig, de graça também no aplicativo. Obrigado pra quem nos ouviu. Tchau, tchau. Beijo. Fala tchau aí.
Valeu, gente.
Fala
Tamo
tchau
junto.
Aí.
Tchau aí.
É nóis.